Que cuidados os pais devem ter para evitar um desaparecimento?
Se uma criança desaparece, é preciso esperar 72 horas para notificar as autoridades?
Vamos tirar essas e outras dúvidas no GovCast de hoje.
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, vamos falar sobre a Fundação da Infância e Adolescência?
Vamos, André. E para vocês daí de casa entenderem melhor o que é a FIA, ela auxilia na busca de crianças desaparecidas. E também tem outros programas e serviços de proteção à criança e adolescente.
Mas quem vai explicar melhor é a presidente da FIA, nossa convidada de hoje, Fernanda Lessa. Tudo bem, Fernanda?
Agradeço muito o convite, a presença, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
Que ótimo, a gente também está aqui com o João Vitor, que é estagiário da FIA, tudo bem, João?
Opa, tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Obrigada a vocês.
Fernanda, para a gente começar então, explica para a gente o que faz a FIA.
A FIA, Fundação para a Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro, é o principal ente do governo do Estado na garantia de direitos das crianças e adolescentes. Nossa principal missão é a formulação e implementação de políticas públicas de proteção integral a crianças e adolescentes de todo o Estado.
E vocês têm um programa que é muito procurado, né? Que é o Programa Trabalho Protegido na Adolescência. Conta um pouquinho mais pra gente sobre como funciona esse programa.
Com certeza, o Programa Trabalho Protegido na Adolescência, conhecido muito como PTPA, é uma parceria entre a FIA e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde a gente oferece uma formação na área administrativa para adolescentes entre 15 e 16 anos. Eles completam essa formação e eles podem ser encaminhados a estágios. E temos muitas parcerias com entidades do próprio governo, uhum. A própria FIA, a própria UERJ também, para que esses adolescentes, assim como é o caso do João, façam esses estágios.
Legal. E conta mais um pouquinho para a gente, João, como que é essa sua vivência no Programa de Trabalho Protegido?
Ah, estar ali todos os dias no PTPA é algo marcante, porque eu lembro da minha trajetória no curso, que eu todo dia acordava às 6 da manhã, ia para a escola, da escola já ia direto para o curso. E, tipo, era muito cansativo, porque cada dia a gente soma com cansaço ali, o ônibus lotado, aquelas coisas. Mas depois que eu comecei a estagiar na FIA, eu vi que todo o meu esforço valeu a pena. Porque a FIA, ela muda a vida de adolescente, como mudou a minha vida. E graças a Deus, hoje eu estar estagiando ali é uma sensação de que eu venci.
Ah, que ótimo. E, presidente, quem pode participar? Tem idade mínima? Quais são as disciplinas ministradas no curso? Conta um pouquinho pra gente.
Os adolescentes, né, como bem eu disse, eles podem fazer a inscrição entre os 15 e 16 anos e 5 meses, até o período, né, de fechamento das inscrições. As disciplinas que a gente tem é matemática e raciocínio lógico, português e redação, técnica, tecnologia e mídias sociais, teatro, música e produção artístico-cultural, humanidades aplicadas, noções administrativas e financeiras e resiliência. Eu costumo dizer que resiliência é muito importante, né? Porque não é só um curso, ele tem todo o acompanhamento psicossocial. E isso faz toda a diferença, assim como bem o João disse. É um curso, né? Bem como ele contou um pouquinho a trajetória dele, é no contraturno escolar de 360 horas. E hoje temos 30 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, né? Quando entramos lá, apenas 7, e conseguimos hoje chegar a 30 unidades. Então, tivemos esse avanço significativo e quanto mais expandindo nossos programas e dando mais oportunidades a adolescentes a participarem.
Que legal.
Muito legal. Agora, Fernanda, como é que é o trabalho da FIA com menores vítimas de violência?
Então, a gente tem dentro do programa de atenção à criança e adolescente vítimas de violência, a gente tem os NACAs, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, que passaram por algum tipo de violência intrafamiliar, né? Hoje também, de 5 unidades que a gente tinha, 5 polos que a gente tinha, hoje a gente está chegando a 15 NACAs. Infelizmente, pós-pandemia, esse número cresceu bastante. Infelizmente, a gente tem que abrir mais unidades para estar atendendo esse tipo de público, né? Mas temos todo o suporte dos nossos profissionais, multidisciplinar, interdisciplinar também, como psicólogos, assistentes sociais, advogados, para estar atendendo não só aquela pessoa que sofreu a violência, sim, ou que tem alguma suspeita de violência, mas sim como toda a família, ou até o alegado suspeito, o autor do caso também.
E as crianças com deficiência, existe algum programa direcionado para elas?
Sim, sim, temos o programa de atenção à criança e ao adolescente com deficiência, né? Hoje é também um programa que estamos expandindo bastante a nossa modalidade de convivência dia. Além do convivência dia, temos abrigos, né, um próprio e outros convênios também. E nessa modalidade temos as APAES, as Pestaloses, fazendo parte, né, da nossa rede. É um número que vem crescendo bastante e a gente percebe pelo autismo, né, que é uma pauta muito importante da sociedade e que está tendo esse olhar mais sensível ultimamente, e a gente está com esse trabalho aí também para estar dando essa assistência.
E esse suporte da FIA faz toda a diferença para as famílias, né? Porque às vezes está ali lidando com uma situação nova que de repente não viveu ali com outros filhos e está vivendo. É bem importante esse trabalho.
Sem dúvida. Agora, Fernanda, vocês também têm outro programa muito importante voltado para crianças e adolescentes em situação de risco. Conta para a gente como é que é.
Exatamente. Esse é, inclusive, o programa que o João está estagiando hoje, junto com o nosso gerente. Assim como o programa de atenção à criança e adolescente vítima de violência, o risco funciona da mesma forma, né? A gente tem entidades que participam desse edital e também estamos em crescimento, expandindo para o ano de 2024, essa modalidade de convivência dia, ou seja, que eles fazem no contraturno escolar, na mesma modalidade de APAE e Pestaloses, só que não com deficiência, sim em pessoas, crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de risco, seja ele econômico, social, e é na mesma modalidade também.
Agora, João, conta pra gente. O presidente já falou que você é estagiário desse programa, como é que é a sua rotina lá?
A minha rotina lá é muito boa, cada dia. A gente fica triste com os casos, né, que acontecem, as coisas ali que é falada, mas estar no setor em si mesmo é muito bom, as amizades que eu tenho ali. Mandar até um abraço pro meu chefe, Genilson Teixeira, que é muito bom estar ali cada dia mais. A gente aprende muitas coisas cada dia. E é isso.
Como é que você acha que essa vivência de estágio ela impacta na sua vida?
Poxa, é muito bom, porque a FIA traz oportunidade para jovens como eu, como jovens aí do mundo afora, que a gente pode ter, sim, um lugar no mercado de trabalho. A gente que é adolescente, a gente está ali, a gente aprende muito, a gente leva uma bagagem, e quando a gente sai dali com 18 anos, a gente leva uma bagagem que a gente, tipo assim, é muito importante, sabe? Muito importante.
Como que você conheceu?
Através da minha tia. A minha tia, ela é assistente social. Legal. Aí ela indicou pra minha mãe o curso do PTPA. Aí no início eu não queria fazer muito não. Eu falei, poxa mãe.
Adolescente é assim.
É, verdade. Falei, poxa mãe, não combina comigo. Aí minha mãe, faz, João. Eu falei, mãe, não vou. Aí ela me escreveu sem eu saber. Aí ela só me avisou, João, você vai fazer uma entrevista hoje. Falei, que entrevista? De quê, mãe? Ela, eu te escrevi no curso. Aí eu falei, tá bom. Aí vou lá, fiz a entrevista, graças a Deus. Deu tudo certo. Eu fiz o curso ali e hoje eu estou na FIA.
Que ótimo.
Graças a Deus. Amando,
né?
Sim.
E dá para conciliar legal com a escola?
Sim,
você
sim.
Você estuda onde?
Eu estudo no Colégio Estadual Paulino Barbosa, lá de Belfor Roxo.
Legal.
É muito... não vou mentir, é complicado. Que a gente lida com o cansaço da escola,
sim,
tem
sim.
A condução ainda que é pesada, o metrô lotado, o ônibus, mas é divertido, sim. Dá para conciliar.
O aprendizado que você leva depois.
Sim, sim. É muito importante.
E é uma bagagem legal, né, João, para o futuro.
Sim.
Eu acho que é válido, João, você contar também sua experiência com TI, né, já que você estava relatando para mim que mudou a sua vida também, sim. Estagiar no TI lá na FIA, aprender a utilizar esses...
Sim. No TI, eu tive uma experiência muito boa e foi muito do nada como eu entrei no TI. Que eu, antes de tudo, o meu primeiro setor que eu trabalhei na FIA foi no NACA.
Uhum.
Aí tava tendo as capacitações, essas coisas assim, os pessoal entrar. Nisso eu ficava lá no PTPA. Aí foi o Felipe, foi lá, ele falou, ó, hoje você tá comigo. Eu falei, ah, de boa, vamos lá. Aí foi, aconteceu. Aí depois ele chega com a notícia: olha só, a partir de hoje você é estagiário do TI, seja bem-vindo. Aí foi do nada. Aí ele me ensinou muitas coisas, ele é um cara excepcional.
E é uma área que tem crescido muito,
sim,
né?
Sim. Bom. E ali eu aprendi a mexer com informática, graças a Deus. Hoje eu sei um pouquinho.
Legal.
Que eu levei os ensinamentos de lá. E é o setor que eu amo de paixão.
Ai, que
muito bom.
Amo de paixão.
E vale ressaltar que lá no Polo, né, na nossa sede, em Botafogo, a gente está querendo todos os nossos programas, ter um modelo de todos os programas lá. Então, a gente já tem o NACA. E começamos também com o PTPA, onde estamos também estreando o laboratório de informática deles, de montagem e manutenção também, para que incentive, assim como o João, outros adolescentes também. Por isso que você falou, é uma área que está crescendo bastante e a gente vê que...
Muito bem remunerada.
Exato. E o retorno. Esse adolescente, ele consegue, às vezes, esses freelances, vamos dizer assim, com a própria família, com um certo computador de um,
pô, legal,
de um tio, um parente ou do vizinho, e aí já consegue ganhar seu dinheiro.
Aí um dica para o outro.
É muito bom.
Mas agora, e nas horas vagas, o que você gosta de fazer?
Minhas horas vagas, o que eu mais gosto de fazer é tocar instrumentos.
Legal, você toca o quê?
Eu sou músico, eu toco violão, contrabaixo,
caramba,
guitarra e bateria, mas meu instrumento preferido é meu violão. Ali, nas horas vagas, eu estudo, eu procuro evolução cada dia mais.
Temos um artista aqui.
Pois é. TI, técnico música. De TI, artista.
Agora, para a gente terminar, Fernanda, vamos falar do programa mais conhecido da FIA, né, que é o SOS Crianças Desaparecidas. Queria saber como é que é feito esse trabalho com essas crianças.
Com certeza. O SOS Crianças Desaparecidas, como bem você disse, é um programa que tem muita visibilidade, né? E ele existe desde 1996. Aproveito para fazer um agradecimento ao nosso gerente, não só do SOS, mas de todos os nossos programas e todos os funcionários que colaboram para que todos os programas da FIA funcionem como funcionam e tenham esse retorno para a sociedade. Mas que ele trouxe esse programa para dentro da FIA e nos dá essa visibilidade toda. A gente atende crianças e adolescentes e também aqueles deficientes com até 21 anos de idade, né? É um programa bem sensível, né, onde trabalhamos para evitar o desaparecimento de crianças e adolescentes, na prevenção, realmente, na localização e posterior à localização, para que não haja reincidência dos casos.
Agora, presidente, uma dúvida que é muito comum entre as pessoas é que se é necessário esperar 72 horas para notificar um desaparecimento.
Eu costumo dizer que não é necessário esperar 24 horas, muito menos 48 horas e, principalmente, não espere 72 horas. Se você notar um comportamento diferente, como, por exemplo, a demora de chegar da escola, o horário talvez costumeiro de estar em casa, você já pode, já é considerado um desaparecimento e você já pode relatar esse desaparecimento.
Sim, tá? 72 horas pode ser tarde demais.
Pode, né, ser tarde demais.
E como que a gente, como é que o pai e a mãe devem proceder nesse caso?
Então, estando desaparecido, né, a criança tem que ir fazer o boletim de ocorrência, o RO, o registro de ocorrência, para que se localize, né, para que se faça a ocorrência realmente do desaparecimento e procure a FIA. E aí vocês podem procurar a FIA através do telefone 21 98596526.
Beleza, tá na tela.
Outra pergunta também, presidente, somente os pais podem fazer essa notificação de desaparecimento ou um tio, um vizinho, um amigo pode também estar indo notificar as autoridades?
O ideal é que seja o responsável da criança, né, ou do adolescente para fazer, porque, né, os responsáveis, aqueles que têm a guarda, a não ser que o tio, o vizinho, né, tenha a guarda dessa criança, mas o ideal é que quem tem a guarda da criança faça.
Agora, que tipo de cuidados você recomenda para os pais para evitar esse problema?
Então, costumamos falar que tirar a carteira de identidade é muito importante. Desde o nascimento, a criança, né, o bebê já pode ter sua carteira de identificação.
Porque está bem mais fácil, né?
Exato.
Nasceu, já pode tirar.
Exato. E lembrando que a primeira via é grátis.
Grátis.
Então, né, não tem custo nenhum, pode e deve. Mas também não adianta tirar a carteira e ficar em casa. Tem que andar dentro da bolsa sempre. né, é importante, porque caso desapareça, né, quem encontrar vai encontrar já localizado, já tem a digital, né, feita, isso é muito importante. Além disso, também, a gente recomenda, né, a utilizar as pulseiras de identificação com o nome do responsável, o telefone de contato. Ah, se minha criança tem dificuldade de andar com essa pulseira, bota na sola do sapato, bota um adesivinho na roupa, bota em algum lugar essa identificação com o nome do responsável, o número de telefone. Isso é de suma importância.
Principalmente em alguns lugares, tipo praia, né? Você piscou, a criança já não tá ali no seu ponto de visão. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum até eles baterem palma quando a criança desaparece ali no...
Isso. E a gente costuma falar que é dever da criança brincar, se divertir, e é dever do responsável legal estar de olho na criança, está? Então não adianta, ah, meu filho, vai lá brincar e vamos marcar de encontrar na... sei lá, naquela esquina ali, ou então no bar amarelo, ou então na tenda tal... Não adianta, aquilo ali na praia se torna uma imensidão, sim, não existe mais, aquela que era amarela já tem 20 amarelas, então é nosso dever estar de olho, não só dentro da praia, mas em qualquer lugar, o responsável legal tem que estar de olho nas crianças o tempo inteiro.
E quando a criança é encontrada, qual que é o procedimento?
Procedimento aí, retirar, né, o registro de ocorrência na delegacia, entrar em contato também com o SOS, que a gente divulga o cartaz de localizada, é mais um número positivo para a estatística. E aí o SOS também, além disso, faz todo o acompanhamento, né, para, assim como eu disse, não voltar a desaparecer, porque o que a gente tem visto muito e percebido que o número de casos de desaparecimento por conflito familiar tem crescido bastante. Então, às vezes, a criança tem aquele conflito, desaparece, foge, some. E aí, quando volta, tem o mesmo conflito e acontece de novo. Então, a gente faz muito esse trabalho também, para que evite, junto com toda a família, para que isso não volte a acontecer.
Muito bom.
Importante. Fernanda Lessa, presidente da FIA, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ. E João Vitor também, muito obrigado.
Obrigada, pessoal. A gente que agradece.
A gente que agradece. Obrigado.
Você pode deixar as redes sociais da FIA, o pessoal que está assistindo a gente?
Nosso Facebook e Instagram da FIA RJ é @FIARJOficial.
Beleza.
Show de bola. É isso então, André.
Isso. Até semana que vem.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e acionar o sininho.
Até lá.
Até lá, tchau, tchau.
GovCast RJ.
GovCast RJ.